Reunião de homens. Curitiba, 8 de março de 2020. Segunda parte. A vida prática do sacerdote.
Vamos agora entrar na nossa vida pessoal, prática, pessoal, agora. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, 1 Tessalonicenses, você vê que há uma instrução divina aí para que você esteja pronto para a vinda do Senhor. Ah, mas eu não vou estar aí na vinda do Senhor? Mas a preparação é para a vinda do Senhor. Esteja você dormindo ou esteja você aqui, a tua santificação vai valer do mesmo jeito. E se você dormir e levantar sem a santificação, é o caso das 5 virgens insensatas que não estavam preparadas. Vai dar na mesma. Estando aqui despreparado ou estando dormindo, se dormiu despreparado, vai levantar despreparado. Se dormiu preparado, vai levantar na ressurreição preparado. A ressurreição não vai esquecer da tua santificação, da falta dela, não vai esquecer. Ah, agora eu já dormi, então apagou tudo. Não. Do jeito que você dormir, você vai levantar. Isso já é uma doutrina da ressurreição. As 10 virgens levantaram. 5 estavam preparadas. E 5 não estavam. Mas, pensando bem, quando foi que elas se prepararam? Todas quando estavam juntas. Mas agora estão juntas. Adormeceram. E é um erro achar que a morte vai apagar a minha negligência quanto à busca pela santificação, a busca pelo Espírito Santo, a busca pelos dons espirituais, a busca pelas riquezas espirituais. Quando eu ressuscitar, não vou receber riquezas espirituais. Eu já as tenho adquirido aqui. Esta é a realidade, irmãos. A ressurreição não vai me acrescentar riqueza espiritual. Ela só vai me dar o que eu acumulei. E se eu não tive riqueza suficiente para entrar nas bodas do Cordeiro, eu vou ficar fora. Então, qual é o tempo de estar preparado para a vinda do Senhor? Hoje, porque quando acordar na ressurreição, não vai ter tempo de se preparar. Acabou. Por isso, irmãos, apliquemos mais diligência na vida de santificação, na vida de andar no Espírito, na vida de andar cheio do Espírito Santo, buscar dons espirituais para poder servir o Senhor de forma com maior discernimento. Leve tua família à corrida para os dons espirituais do que eles correrem para os dons naturais. É necessário. Aonde estava a insensatez das 5 virgens? Tinha 5 prudentes e 5 insensatas, não é? As 5 prudentes, elas tinham uma visão do futuro na vinda do Senhor. As insensatas acharam desnecessário o enchimento, porque não ia usar o enchimento agora. Mas quando acordar na ressurreição, então elas terão necessidade de ter algo mais para poder entrar, a porta ser amplamente aberta, para elas entrarem na ceia das bodas do Cordeiro. Aquele que acha desnecessário a abundância de coisas espirituais está muito errado, porque no dia do Senhor será feita a diferença do insensato e do prudente. É na vinda do Senhor, irmãos, que tudo será diferenciado. Então a insensatez está em que nós apliquemos na vida espiritual a nossa própria sabedoria, não queremos gastar muito com as coisas de Deus, não queremos render nossa vida completamente, não queremos santificar espírito, alma e corpo. Nós acabamos por achar desnecessário tanto radicalismo, mas quando acordar na ressurreição, ou quando o Senhor voltar, então a insensatez será revelada. Então, devemos tomar esse cuidado para que a nossa família, né, receba o maior desejo de busca das coisas celestiais, das coisas espirituais, da santificação. Mostra o valor da santificação para tua filha, para o teu filho. Mostra o valor de buscar mais o Senhor. Em 2 Coríntios 12, verso 14 e 15, ele diz aqui, 2 Coríntios, é bem aquele capítulo que ele fala de que ele foi ao paraíso. 2 Coríntios 12, 14 e 15, diz: aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado. Pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Mas que tesouro é esse que Paulo está falando? Ah, é, ó, tá dizendo aqui, ó, às vezes torcer as escrituras, né? Não, mas está dizendo aqui que tem que entesourar. Eu começo a justificar, né? Tem que entesourar para os meus filhos. Eu estou trabalhando tanto, sabe por quê? Porque está escrito que tem que entesourar para os filhos. Mas que tipo de tesouro é esse? E ele diz aqui que para isso, para entesourar você, eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Agora, ah, é riqueza que vai enriquecer a alma. Riqueza espiritual que vai realmente trazer para a alma dos filhos uma riqueza. Ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Às vezes, o investimento espiritual na vida do filho talvez não seja compensador. Talvez você nunca vá colher o que semeou. Mas isso não significa que tem que impedir você de semear as coisas espirituais. Talvez Paulo não tenha colhido dos coríntios tudo que ele semeou. Mas não significa que da agora ele ia... Se você ver Paulo falando aos coríntios, diz assim: a minha esperança acerca de vós é firme. Tinha esperança. O que semeia, semeia com esperança. É isso que devemos fazer. Então, é um tesouro. As coisas espirituais são tesouro que nós devemos lutar pela vida dos filhos. E o tesouro é a vida eterna, está lá, que eles tomem posse da vida eterna, está lá em 1 de Marcos 6, que eu li aquela passagem. A vida eterna. A vida eterna é recebida por meio de Cristo Jesus, naquele momento que nós fomos salvos, mas também ela é algo que nós devemos ir possuindo, tomar posse, porque ela nos foi dada, então devemos progredir em tomar posse. É o mesmo, eles foram salvos do Egito e vieram pelo deserto, agora tinham que tomar posse da terra prometida. No coração deles já tinham a garantia de que essa terra era deles, mas se eles nunca desejassem tomar posse, aconteceu como aqueles que morreram no deserto, que nunca desejaram tomar posse. Tome posse da vida espiritual. E é isso que você deve ministrar para os filhos. Isso que você, por isso que você tem que lutar. Ó, lute por uma pureza espiritual dentro de casa, porque se você está sendo preparado espírito, alma e corpo para a vinda do Senhor, você tem que lutar pela pureza espiritual. Você pode pensar assim, mas é Deus que opera tudo em todos e fica lá de boca aberta, né? Vendo televisão, que santificação você vai ter? Se você não desejar e não buscar. Senhor, eu quero santificação, Senhor, mas eu estou tão vazio, preciso do Espírito Santo, preciso da tua vida cheia, eu vou ler minha Bíblia, eu vou, né? Se eu não tenho prazer em ler a Bíblia, Senhor, me encha do Espírito Santo para que eu tenha prazer em ler a Bíblia. E você vai começar a ler a Bíblia. O Espírito Santo dá fome e sede de justiça no teu coração. Eu não consigo orar, Senhor. Então, Senhor, resolve esse problema. Eu quero buscar uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Santificação. Ó, a maneira de viver é o que vai ficar como herança. E o tipo de vida que estamos plantando. Isso vai ficar como herança para os filhos. Eu vi filhos que se converteram e que, por se lembrarem que sua mãe, quando eles acordavam de madrugada, sua mãe estava ajoelhada orando por eles. Semeie isso. O que semeamos em oculto, olha só um perigo aqui. Um perigo e ao mesmo tempo pode ser uma bênção. O que semeamos em oculto em nossas vidas, poderá vir a plena luz na vida de nossos filhos. Ou bem ou mal. Uma semente que nós pensamos, meu filho não está vendo. Da mesma forma ela vai crescer na vida do filho. Uma semente ruim. E também a semente boa pode produzir nele. Considerando que se você é um homem de oração e ele não vê, daqui a pouco ele está com uma fome terrível de orar, uma sede de Deus, uma vontade de servir a Deus. Porque você é um homem que está sempre perante Deus. Eu posso contar uma história trágica aqui, mas é bem real. Tinha um homem feiticeiro, espírita. Ele servia a Satanás. E quando este homem morreu, aquela entidade incorporou no seu filho para continuar o serviço. Isto é trágico e pode ser uma realidade. Que aquilo que plantamos, nós não esperamos que vá continuar na vida do nosso filho. Mas poderá. As fortalezas quererão impedi-lo de servir a Deus se for um pecado oculto, uma ofensa a Deus. As entidades vão querer reivindicar o direito que você abriu para ele entrar dentro da tua família. Por isso que quando eles iam entrar na Terra Prometida, o Senhor fez várias recomendações e vários mandamentos. Não tenha ídolo dentro da tua casa. Não faça isso. Não. Então o Senhor deu várias instruções de como eles deveriam entrar na Terra. Não põe coisa abominável dentro da tua casa. O Senhor foi falando, foi mostrando. Por quê? Deus mesmo disse, porque fariam teus filhos se apartar de mim. Você mesmo se corromperia e teus filhos se afastariam de mim. O Deus tem preocupação com a geração seguinte. Então tome cuidado. O que você está plantando na tua vida? O coração dos filhos é um solo fértil para o bem ou para o mal. Veja um caso na Bíblia, em 1 Samuel, Josué, capítulo 7. E esse caso é dentro do povo de Deus, não é nenhum feiticeiro que está lá fora. Josué 7, 19 a 21 diz, vou ler aqui. Então, aqui é a história de um homem que comprometeu sua família à desgraça por sua ganância, sua cobiça. Um homem cobiçoso. Então, do 7 ao 19 ao 21. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, agora aqui o pecado, cobicei-os e tomei-os. Está vendo? Cobiça primeiro, depois tomou. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Cobiça. Pai, se você não se libertar da cobiça, ou se você não é pai ainda, mas tem que se libertar da cobiça do mesmo jeito, se você não se libertar da cobiça, você trará desgraça para a tua vida. E trará desgraça para os outros que estão ao teu redor, que vão seguir teu estilo. Vão acabar seguindo teu estilo. Se você valoriza extremamente as coisas materiais, certamente teu filho também terá um zelo terrível nisso aí. E não terá zelo de Deus. Sabe o que acontece? Acontece que nós ensinamos nossos filhos a obedecer a nós, obedecer a Deus e tudo mais, e ficamos contentes com a obediência dele, mas nunca ensinamos a eles a amar a Deus. Amar. Talvez obedeçam por medo da consequência, mas amar a Deus é algo muito mais especial, que vai levar nós nos libertar de coisas que realmente estão nos aprisionando. É isso que devemos pôr no coração dos nossos filhos, o prazer de servir a Deus por amor. Precisamos disso. E agora a consequência, verso 24 e 25, do capítulo 7 aí. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro. E outra coisa aqui, terrível, eu não gosto de ver muito essa escritura. Gostaria de passar por cima dela, mas eu não posso. A nossa obediência a Deus é realmente considerar. E a cunha de ouro, e a seus filhos, e suas filhas, e seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué, por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti neste dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimou a fogo, e os apedrejaram com pedras. Que trágico! Irmão Aniceto, que era um pregador, né? Forte na palavra. Um dia, Satanás o tentou, tentando acusar Deus de injustiça aqui, porque devastou uma família inteira pelo pecado daquele homem cobiçoso, mas o fato aqui é que a família inteira estava infectada. Temos que ver bem nosso coração, irmãos. A cobiça pode infectar nossos filhos e passar de geração em geração essa coisa. Mas eu posso ver algo assim brilhante diante de Deus, como Deus realmente é sábio. A sabedoria dele está nesse caso de exterminar essa raça, essa geração. Por quê? Porque senão, irmãos, veja, poderia, vamos considerar, se eles vivessem, seria muito pior, porque passaria para as seguintes gerações, e esta geração seria uma geração totalmente corrompida e multiplicada. O Senhor ainda teve misericórdia dessa família. Será que conseguimos ver isso? Ou vamos atribuir a Deus injustiça? De forma nenhuma. Deus é maravilhoso. Ele, porque todo Israel se contaminaria com essa fornicação, o Senhor usou de misericórdia com essa família. Guardou eles de um pior. Encerrou eles e cessou o pecado. Eles poderiam aumentar a medida dos seus pecados diante de Deus. E agora não poderão. E certamente, por certo, poderão alcançar misericórdia no dia do Senhor, porque já foram julgados. Vamos meditar e refletir, irmãos. Deus é verdadeiro e nós não somos. Nós necessitamos do Senhor. Às vezes achamos trágico a morte de alguém, mas às vezes é Deus só tendo misericórdia daquela pessoa, para que não suba a medida dos seus pecados perante Deus. O que aconteceu com essa família? Toda a família estava viciada. Toda a família. Veja que pai comprometeu com seu coração cobiçoso, ganancioso, comprometeu a família inteira. Foi paulatinamente sendo ensinado. Mas de que forma? Doutrinariamente, não. Pelo comportamento. Foi sendo ensinado sua família a gostar dos lucros. Vamos tomar cuidado, irmãos. Nossa conduta está ensinando muita coisa. Pedimos misericórdia a Deus, né? Vivemos todos os dias debaixo da misericórdia do Senhor. E que naquele dia também alcancemos misericórdia. E esse pecado oculto de Acã era um pecado familiar. Toda a família ocultou esse pecado. Porque os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Coré foram conservados em vida, então significava que o pecado não era familiar, era só de Coré e de sua mulher. Aqui a família inteira estava contaminada. Deus não é injusto, irmãos. Não é injusto. Podemos louvar e adorar o Senhor. Podemos curvar nosso coração, Senhor. Nisso nós deveríamos chorar. Nisso nós deveríamos gastar todos os lenços que tiver. Porque o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Guardemos do pecado, irmãos. Nos guardemos do pecado. Vamos lutar com Deus. Olha, irmãos, uma coisa que você tem que olhar é que os filhos eles vão aprender o mundanismo com seus pais. O valor que você der para o mundo, eles vão dar. Se você diz para ele, ah, isso não tem problema. Às vezes você diz isso, ah, não, meu filho, cuidado com isso. Mas você mesmo não tem cuidado? É isso, irmãos. Os filhos vão aprender o mundo, né, com os pais. Mas também aprendem a fé com os pais. Ou a incredulidade. Os filhos podem aprender a amar o dinheiro ou a Deus com os pais. Existem duas coisas que nós devemos tomar cuidado. Duas ofensas. A ofensa moral e a ofensa doutrinal. A ofensa moral trata-se de a corrupção da nossa vida. Não guardar a santificação do Senhor no nosso coração, antes santificar o Senhor a Jesus como o Senhor no vosso coração. Santificar a Cristo como o Senhor no vosso coração. Santificação do Senhor em nosso coração. O único santo que está habitando no nosso coração é o Senhor Jesus Cristo. O único dono desse coração é o Senhor Jesus Cristo. Santifique Cristo no teu coração. Isso, temos que tomar esse cuidado, esse zelo. Por exemplo, não podemos ter ofensa moral, temos que ter um caráter puro. E para ter um caráter puro, precisa um coração puro. Deus precisa trabalhar na pureza do nosso coração, trazendo pureza. E no caso, a ofensa doutrinal é realmente corromper a palavra de Deus, corromper a doutrina do Senhor. Tentar introduzir mescla entre a palavra de Deus e diminuir o valor que ela tem. Diminuir, por exemplo, a ênfase que a palavra dá. Corromper doutrinalmente. Dizer que Deus não é bem assim. Deus é assim como está escrito. Mas podemos causar uma ofensa doutrinal, passando a imagem de Deus que está na palavra, passar diferente para nossos filhos. A palavra nos manda manejar bem a palavra da verdade. É isto que tem que acontecer na nossa vida. Temos que ser amantes da palavra de Deus. Manejar corretamente ela. Meu filho, é assim que está escrito. Eu não vou fazer diferente porque está escrito assim. Se eu fizer diferente, eu vou honrar você e desonrar o Senhor. Deus precisa homens que amem a palavra. Quando Deus quis restaurar Jerusalém, eles, o Senhor viu quem amava o Senhor e a palavra para poder restaurar. E aí eles vieram da Babilônia e vieram para restaurar. Então, nós temos que tomar o cuidado aí. Ame a palavra. Não queira fazer nada fora da palavra. Não ensine teu filho fora da palavra. Ensine a palavra. Não adianta. Porque a ruína dele vai ser andar fora da palavra. Isto vai trazer ruína. Tanto para você quanto para eles. Tanto para a família inteira. E a questão moral, claro, a doutrinal requer um pouco mais de, né? Mas há coisas que precisamos olhar para nós e ver nosso coração. Por exemplo, a semente da imoralidade traz danos para a seguinte geração. Nossas cobiças, ambições, desejos da carne, estilos profanos, ocultos ou não ocultos, vão trazer afetação para a geração seguinte. a forma que vivemos. Nós somos ali um tipo de gabarito para os nossos filhos. E se nós não andamos conforme o gabarito da palavra de Deus, será que nossos filhos poderão conferir nossa vida com a Bíblia? Será que eles poderão encaixar nossa vida dentro da Bíblia? E dizer assim, puxa, tá. Não tá perfeitíssimo, mas tá de acordo. É isso que temos que ver, irmãos. Por exemplo, tem que remover idolatrias dos corações dos pais. Aí que você vai conseguir entender o que é converter o coração dos pais aos filhos. O pai começa a tirar a idolatria do seu coração por causa do seu filho. Jesus disse, eu por eles me santifico. Jesus era santo, mas tinha coisas que eram só da sua particularidade e ainda assim ele não fez diante dos discípulos. Mas tem coisas que são plenamente contamináveis, profanas. O pai tem que se converter dessas coisas. Pecados ocultos. Pecados que causam vergonha e nós praticamos só lá entre nós, entre eu e mais um companheiro que não vou dizer. Né? Por exemplo, tem que tirar a idolatria do coração, porque são sementes frias que endurecerão o coração dos filhos para não seguirem o Senhor. Vai endurecer, remover idolatrias, irmãos. Toda espécie de idolatria, toda forma de idolatria. A gente pensa que os ídolos são só, né? Tem idolatria pelo dinheiro, tem idolatria pelas coisas, tem idolatria pela casa. Tem idolatria por algum ramo deste mundo, alguma coisa deste mundo realmente que é muito amado por mim, isso realmente tem que ser removido. Às vezes idolatria pela profissão, idolatria por si mesmo, eu sou um bom pai. Não é mesmo? Eu sou aquele paizão. E o filho está aprontando e o paizão está lá, numa boa, né? É um paizão. Que nossos filhos vejam como homens de Deus e não como paizão. Você gosta de ouvir tua filha falando, ai, meu pai é um paizão. Isso é falta da imagem de Deus. Isso é você se projetando como bonzinho. Não quer ser, não quer receber, por exemplo, o desprezo e a rejeição do teu filho porque você vai andar segundo a verdade? Então você honra o filho e desonra o Senhor. Devemos remover os ídolos da geração anterior. Às vezes nossos pais deixaram ídolos. E nós continuamos. Ah, não, isso é meu pai. Eu um dia cheguei numa casa. E a irmã olhou para mim, era época de Natal e tinha um pinheirinho lá. Na casa dela. Mas eu sentei na sala, poxa vida, mas tinha que ficar de frente pro pinheirinho. Bom, eu só fiquei olhando pro pinheirinho. Ela disse, o que você está olhando pro meu pinheirinho? não é bom ter. Aí pronto. Abri a Bíblia e falei, ó, aqui. Ó. Na mesma hora pegou, pôs num latão, queimou o pinheirinho. Daí ela disse, meu marido tem uma botinha de Natal que ele ganhou do seu pai. Tá lá guardado. Falei, ah, eu não quis saber de nada. Mas ela foi se denunciando. Falei, tem que jogar a botinha no fogo também. Um ídolo. Ídolo que o pai deixou. A botinha. Botinha de Natal, bonitinha. Olha, tem que remover os ídolos da geração anterior se você quer servir a Deus. 1 Reis 15, 9 a 13. Diz assim, no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos, homossexuais. Tirou da terra esse tipo de pessoa. E tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. Viu? Você vai fazer uma guerra com teu pai. E até o versículo que eu falei? É o 13, né? Então, vamos ler. E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha. Tá vendo, irmão? Às vezes a mulher está profanando o nome do Senhor em casa. E você não remove aquela autoridade perversa. Não vai remover a mulher fora de casa. Não é isso que é a doutrina. Remover aquela autoridade pervertida. Não dá vazão para ela continuar com aquele ídolo dentro de casa. Com aquela profanação, ser um homem de Deus. Porquanto tinha feito um horrível ídolo, Asa também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Está vendo? Não deixe sua mulher idolatrar os filhos. Terá uma grande consequência para os filhos e para ela mesma. Não deixe ela introduzir ídolos. Tome cuidado. Temos que cuidar do coração, irmãos. Mas aqui há coisas que precisamos ver. Há costumes que são ídolos, estilos, que os filhos levarão para toda a vida. E isso para eles se torna mais importante do que Deus e a sua palavra. Temos que cuidar disso. Vamos agora tocar em algum ponto. Por exemplo, há o ídolo da sensualidade e da sexualidade. Isso os homens têm que cuidar, porque não venham me dizer que não são tentados nessa área. Por exemplo, Afrodite era chamada deusa do amor. Erótico, né? Existe uma entidade espiritual nesse mundo que é deusa do amor erótico. Existem entidades espirituais aos milhões fervilhando nos ares para que a perversão sexual pegue tanto homens quanto mulheres. crianças e adultos, jovens e velhos. Esses demônios estão fervilhando em todas as esferas, na classe social mais alta e na mais baixa, em qualquer esfera, seja na televisão, no cinema ou qualquer lugar. Esses demônios influenciam a mente dos produtores de cinema, dos políticos, para decretar leis perversas. Nós estamos dentro de um mundo fervilhando de demônios, irmãos. Nós não podemos brincar. Influenciam mentes que aí que está o amor do dinheiro é a espécie de todos os males. Eles procuram mulheres bonitas, formosas e produzem a pornografia. E com isso ganham bilhões de dinheiro, milhões e milhões. Com a pornografia. E Satanás chama a perversão sexual de amor livre. O homossexualismo é um amor livre, pregado por Satanás. Saiba que o pregador desta doutrina é Satanás mesmo, é a doutrina que vem das profundezas de Satanás. E você, como homem de Deus, não tem coragem de combater e você ameniza, não, temos que amá-los e não sei o quê. Essa desculpa não deve ser dada. Deus sabe que nós não precisamos, não devemos fazer mal a ninguém, mas não vamos ficar abraçando o homossexual e trazendo para a nossa vida. Trazendo dentro do nosso lar para corromper nossos filhos. Nós devemos tomar cuidado. Christian Schenck falava, devemos amar nossos inimigos, mas nunca vamos trazer ele para morar conosco. Não é verdade? Eu instruí um casal que, graças a Deus, salvou. Paulinho sabe quem é. Salvou a filha, graças a Deus. Eu falei, não torne o homem que quer levar sua filha embora, não torne ele como amigo de vocês, trazendo ele para dentro da sua casa. Graças a Deus, ouviram, né? E a menina está no Senhor, graças a Deus. A gente confunde as bolas. Temos que amar todo mundo. E amar é realmente trazer, abraçar, né? Irmãos, quando tiver fome, dá-lhe de comer. Ao teu inimigo, não é? Mas você não vai morar com ele, vai? Nós temos, sabe, nós temos uma forma de amar perversa. Não sabemos nem o que é amar. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem pratica a justiça e ama seu irmão é de Deus, mas quem não ama seu irmão não é de Deus. Ó, amor e justiça caminham juntas. A justiça trata corretamente do pecado. O amor recebe corretamente o pecador. Amém? Isso é sabedoria de Deus. E também tem uma deusa chamada Astarote, que é a deusa do amor e da guerra. Isto é o povo antigo, né? Paulo enfrentou isso em Corinto. Paulo enfrentou isso em Éfeso. Pode conciliar amor e guerra? Só podemos ver algo opostos aí. Mas veja, Astarote, amor e guerra. Mas podemos entender uma coisa. Esse amor aí é um amor erótico, não é o amor de Deus. Então, o erotismo é o amor da carne que guerreia contra o espírito. É isso que Astarote faz. Guerreia contra o espírito, levando os homens a ficarem castrados na sua frutificação para Deus, se envolvendo em pornografia, se envolvendo em coisas imorais, que vão realmente castrar os homens. Aliás, você já viu a experiência de Acabe, como era um cara castrado? Não governava nada, quem governava era a mulher, Jezabel. E quem era essa mulher? A Bíblia diz que ensinava os servos de Deus a prostituir-se e comer do sacrifício da idolatria. Está lá no Apocalipse. Quer achar essa passagem? Rapidinho. Tiatira 2:20. Mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetisa, ensine e engane os meus servos. Aí, ó. Veja bem, ensine. Corrupção doutrinal. Ofensa doutrinal. Contra o Senhor. Ensine. Formou uma doutrina. Ensino. Ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Irmãos, hoje temos que dar fim à idolatria do coração. Irmãos, você vai falar a verdade para o teu filho ou você vai continuar com esse ídolo no teu coração para a vida toda? Temos que tomar cuidado. Quero ler aqui alguma coisa sobre os pais crentes. Pais crentes sempre vão se deleitar com a justiça. Os pais crentes amam a justiça. Aquele que tem fome e sede de justiça será farto. Ame e pratique a justiça, primeiramente. Daí você vai aprender o que é amar. Se você não conhecer a justiça, você nunca conhecerá o amor. Pais, crentes, não têm filhos para prover para si mesmos. Não. Lamentavelmente, eu vi um pai usar seu filho para prover para si próprio. Ele deveria prover para o seu filho. E saiba que você tem a provisão espiritual para teus filhos. Não é eles que têm a responsabilidade de ter provisão para você. Certo? Pais crentes não atam seus filhos a este mundo. Pais devem ensinar os filhos a saber, né, a quem eles pertencem. Uma casa para honrar o Senhor. Isso tem que ensinar para os seus filhos. É meio difícil, às vezes, um filho fica adulto e não quer servir o Senhor. E isso aqui é algo muito difícil. Porque, não sei se os pais, pelo fato do sentimentalismo, não têm fé para mandar o filho cuidar da sua vida. Há uma porta na casa para quem não quer honrar o Senhor dentro. Às vezes deixamos o filho lá desonrando o Senhor e não fazemos ele buscar o Senhor e assumir sua vida. Nós acabamos tendo complicação com Deus e o filho nunca é salvo. Está muito bem abrigado nas asas do Pai, como vai ser abrigado nas asas de Deus? Precisamos tomar posições, irmãos, que vão honrar o Senhor. E assim seu filho nunca se perderá. Mas se você honrar o filho, ele e você se perderão. Se honrar mais que o Senhor. Olha, pais crentes, o prazer de vocês é honrar ao Senhor. Seu prazer maior não são os filhos, é o Senhor. A paz que os filhos estão errados, falam mal da igreja, falam contra os pregadores, contra os pastores, e os pais são cúmplices. Desonram o Senhor. Olha, eu sei que é realmente difícil, mas é a verdade para vocês que são homens. Agora vocês estão sendo testados se são homens de verdade diante de Deus. Olha, não atem seu filho ao mundo. Ficar dando incentivo para ele ser grande no mundo, não faça isso. Isso significa que você está tentando fazer com que teus filhos satisfaçam a você mesmo. Tudo bem que eles têm uma profissão, mas não projete eles para cima neste mundo. Que você não seja esta alavanca, seja o provedor da sua faculdade, da sua, para que ele case, tenha um bom sustento para sua família, mas não fique projetando para a grandeza. Você sabe que se você tiver uma filha bonita, existem caçadores de mulheres por aí, existem olheiros que querem mulheres para os fins de honra, de glória, de fama, para ser modelo e tudo mais. Mas se você criá-la para Deus, ou você vai querer se satisfazer, ó, minha filha é modelo, né? Cuide bem da tua filha, para que ela possa ter a vida eterna. Isso é o mais importante para ela. Vai desfilar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. É ali que está o lugar do nosso desfile. Oh, glória! Quero ver minhas filhas ali todas andando com aquele sorrisão para a glória de Deus. Né? Que alegria! Olha, vou dizer uma coisa aqui. Pura verdade, mas difícil de ser praticada. Pais piedosos não andam com filhos que não andam com o Senhor. Pais piedosos não andam com filhos que não andam com Deus. É um estranho, irmão. Onde está a comunhão nisso? Eu sei que, né, hoje eu dou graças por uma filha que eu confrontei e eu lutei por ela. No momento ela achou ruim, mas hoje ela não cessa de dar graças por eu ter sido um pai que enfrentou o lobo, enfrentou as hostes espirituais para que ela vivesse. E se ela insistisse naquele erro, talvez ela perderia a minha companhia, mas um dia ela voltaria arrependida e teria o Senhor como seu Deus. E eu não fiquei com medo. Não tive medo. Porque se eu tivesse medo, me tornaria um refém. Não tive medo de deixá-la na mão do Senhor. Não tive medo. E hoje eu a tenho no meu regaço porque eu não tive medo. Porque eu conheço um Deus que sirvo. O Senhor honra aqueles que o honram. Você deve, se você teve alguma falha, é hora de se arrepender. O que, que Deus espera de nós? O arrependimento. Hoje eu dou graças. Tenho as três netas para abraçar e beijar e poder dar um exemplo para elas de fé. Mas se elas se afastarem do Senhor, não será a mesma relação. Creio que nunca se afastarão, porque elas têm um bom fundamento onde elas estão plantadas. Bom, tudo que espero dos meus genros é que eles tenham a revelação de Cristo e possam plantar na sua família. Essa é a maior herança que espero deles para minhas filhas. E certamente a geração seguinte será uma geração saudável na mão de Deus. Agora, quanto mais andarmos com aqueles filhos que estão longe do Senhor, mais longe eles ficarão de Deus. Andar, que eu quero dizer, é concordar com a perversão deles. Não significa que você não vai ter uma relação, e a relação seja para realmente mostrar que eles devem caminhar com o Senhor e não continuar nessa vida corrompida. Os pais crentes dedicam seus filhos ao Senhor. Veja, irmãos, você e tua esposa têm que se preocupar em dedicar seus filhos ao Senhor. E aí é onde perde o medo. Não se preocupe. Tinha uma mãe falando para mim: se a gente fazer isto, a gente tem medo que vá acontecer coisa pior. Falei: não tenha medo, irmã. Quando você entrega ao Senhor, ele está na mão do Senhor. Mas se você ficar agarrado, o Senhor não vai fazer nada, porque tem uma proteção chamada Pai sobre ele. E essa proteção vai ser respeitada. Se você olhar no Antigo Testamento, Deus respeitava plenamente as autoridades constituídas. Por exemplo, se a mulher fazia um voto e depois o marido não estava presente quando ela fez o voto, o marido podia ter a autoridade de anular o voto. Então, enquanto você estiver como uma galinha em cima do teu filho, Deus não vai fazer nada. Porque há uma proteção que não é a mão de Deus. Você está protegendo para a mão de Deus não tocar nele. Você tem medo da mão de Deus esmagá-lo? Não vai acontecer. A mão de Deus vai salvá-lo. Mas se você estiver por cima, talvez esmague você e teu filho nunca seja salvo. Como dizia o Paul Washer, se você entregar teu marido na mão de Deus, Deus dá uma tijolada na cabeça dele. Você não precisa fazer nada. Se a mulher nunca entrega, ela tem um xodozinho pelo marido e protege, nunca Deus vai acertar a tijolada na cabeça dele. E você, como pai, Deus nunca vai acertar a tijolada na cabeça do teu filho. Ele nunca vai se arrepender, porque você é o protetor. Não seja o protetor. Inclusive, a Bíblia fala que o homem deve se parecer como Jesus Cristo com relação a amar sua esposa, não é? Exceto na questão da redenção. Ele não tem poder nenhum para salvar sua mulher. É só o Senhor, é só Deus. Não é verdade? Irmãos, precisamos de uma geração que busque a Deus e que deixe um legado para a seguinte geração. Você olha na Bíblia lá em Juízes, que havia uma geração que buscou o Senhor e depois veio uma outra que já não conhecia o Senhor, não é verdade? Então, se você diligentemente trabalhar hoje, a geração seguinte vai conhecer o Senhor. Mas se você estiver cheio de pecados e não honrar o Senhor, irmãos, você mesmo vai ser condenado por teu pecado e vai prejudicar a geração seguinte. Teria muito o que dizer, mas creio que seja suficiente para encerrar esta reunião hoje.